Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. E no episódio de hoje, a gente tem uma dobradinha. A gente vai conversar com duas pessoas incríveis, que têm muita coisa para contar para a gente. Um deles já tem uma relação com a AD de uma longa data, já é um parceiro AD, faz parte do grupo de elite, já recebeu prêmios nos nossos eventos, vocês vão conhecer um pouquinho mais dele. E o outro é uma pessoa muito especial que começou o relacionamento com a AD há pouco tempo, mas tem agregado muito no conhecimento pessoal e no desenvolvimento das relações que a gente tem aqui no escritório. Eu acho que vocês também vão gostar muito de conhecer ele. Fica com a gente depois da vinheta que a gente volta para bater esse papo super legal.
É isso, vamos para esse episódio incrível. E como você falou, Bruno, é uma dobradinha, mas eu acho que você apresentou eles do jeito errado.
Errado,
porque
também.
Tudo que você falou não é tão importante quanto o que eu fiquei sabendo. As nossas fontes de bastidores descobriram coisas incríveis.
Fez um trabalho antropológico profundo,
foi,
né?
Foi complexo. Envolveu 6 meses stalkeando.
Falar
inclusive,
com
aquele dia que você chamou a polícia achando que tinha alguém invadindo seu apartamento, não. Era a gente, era a nossa produção. É, brincadeira, mas falando muito sério, a gente descobriu coisas incríveis sobre vocês. O Calil, por exemplo, Calil Lucena, que é fundador da Rede Kai, ele é ex-cantor, Bruno. Já pode montar uma banda com você.
Pois é, estamos em busca de um cantor, hein?
Ex-cantor, baladeiro, fiquei sabendo que tá sempre numa balada, não pode ver um show, uma balada, que ele já compra o ingresso. Podcaster, que é a melhor profissão da atualidade.
Tem se destacado aí.
Tem que deixar claro que os podcasters são os melhores.
Sim. Tamo junto.
E a parte mais legal, mas eu confesso que eu ainda não entendi, propositeiro, o cara que vai sempre buscar um propósito pra tudo, é isso, Calil?
Quem é a fonte disso?
Não posso revelar.
Bom, obrigado primeiramente pelo convite, um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Propositeiro deve ser por conta do propósito, né? Há mais ou menos 8 anos eu venho estudando muito sobre propósito. Fiz uma especialização, fiz um MBA em felicidade no trabalho também. Propósito e felicidade no trabalho são duas coisas que se conversam. É bem legal isso. E a gente vai construindo essa reputação, né? Depois a gente trouxe o termo propósito também para compor o nome da Rede Kai, né? Que é Rede Kai Networking com Propósito. E vou começar a usar propositeiro também. Boa. Agora.
Propositeiro ficou bonito.
Tem um marqueteiro.
Você vê? Marqueteiro, propositeiro. Tem tudo eiro. Tem peão laçadeiro.
Tem, você vê?
Vinícius Damasceno, fundador da WMS IT, que é peão laçadeiro. Seja lá o que isso signifique, mergulhador de águas profundas, a gente descobriu, inclusive enquanto tem nas imagens lá da época do submarino, deu para perceber que o Vinícius estava por ali, jiu-jiteiro profissional, porém frequentador de UTIs.
Por conta do jiu-jitsu.
Meu Deus do céu.
E surfista com pipa, isso eu também não entendi como é que se surfa com pipa.
Que isso?
Bem-vindo.
Obrigado, vocês foram muito longe, hein? Quanto que vocês pagaram para pegar essa informação do peão laçadeiro, gente?
Eu diria que foi um almoço.
Essa é boa.
É a parte mais divertida. A parte mais divertida do nosso trabalho é descobrir esse tipo de coisa.
Obrigado. É uma honra estar com vocês. Já são aí talvez 10 anos que a gente está junto nessa trilha do desenvolvimento, né? Conhecendo a Dia há 10 anos fazendo todo esse trabalho. É uma honra estar aqui. Obrigado.
Legal. Sejam muito bem-vindos. Acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje.
Bastante coisa.
Tanto da história de vocês, quanto da história de peão, da história de ex-cantor, mas também para a gente falar um pouquinho sobre negócio, sobre networking, relacionamento, vamos falar de tecnologia, vamos falar de gestão. Tem um belo episódio vindo por aí.
E para quem está se perguntando, né, a relação entre eles, por que eles estão aqui hoje, então a gente tem um parceiro da AD aqui com a gente, e eles também fazem parte da Rede Kai, né, é a empresa aí do Calil. E antes da gente começar a entrar nos assuntos, eu queria saber um pouquinho da origem de cada um, né, como é que surgiu tanto a WMS quanto a Rede Kai, como é que você desenvolveu essa ideia, da onde veio tudo isso, e até vocês chegarem aqui hoje, qual foi o trajeto que vocês percorreram. Conta um pouquinho para a gente.
Quem começa?
Vamos à ordem cronológica, quem nasceu primeiro.
Ei, meu Deus do céu.
Fiquei sabendo que tem uma história do Itaú muito interessante, aí eu queria ouvir ela de novo.
Vou começar, bom, eu já tenho aí 46 anos, sou pai de 2 filhos que eu amo muito, a minha esposa Vanessa, minha companheira de vida, e tudo começa lá em 98, quando eu trabalhava como o que a gente entende hoje como técnico de TI, eu cuidava da TI de um grupo de laboratórios que ficavam dentro de hospitais. Eu não tinha vida, né? Não tinha vida. E lá para 2005, aquela loucura, por que, que eu não tinha vida? Dava um problema porque tinha que fazer aquela limpeza terminal, o computador desligava, não imprimia um laudo dentro da UTI, e quem paciente de UTI, até porque eu sei muito bem disso, precisa do retorno dos resultados dos exames muito rápidos. Então, eu vivia sob muita tensão, porque aquilo dava muito problema. Como uma gestão de UTI para, poxa, 80 computadores, era uma vida louca que eu tinha. E eu estava, assim, na fila do Banco Itaú, no Largo da Batata. Isso foi 2005, exatamente. Eu me lembro quando eu estava lá. E, assim, naquela época as agências eram muito grandes, na época que se pagava a conta, né, pegava a fila, não tinha um cara de tempo. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou trabalhando errado, não estou sabendo de algumas coisas e eu preciso me inteirar do que está acontecendo no mundo de tecnologia. Uhum. E foi quando eu descobri, naquela época, o nome Serviços Gerenciados de Tecnologia. O que a gente hoje, graças a Deus, chama de MSP. E ali começou todo o estudo, de entender o que significava aquilo, de eu me aprofundar na matéria, de eu entender o que, que é, e aí a vida clareou.
Teve um pouquinho de paz, né?
Exatamente. E aí, em 2008, depois de ficar 3 anos estudando e testando ferramentas, entendendo a coisa, foi que eu formalmente, né, digamos assim, criei o CNPJ da WMS IT, que veio aí ao longo desse, então, de 15, 16 anos agora, gerenciando a TI de diversas empresas, sempre com esse foco de cuidar, de ser MSP acima de tudo.
Eu acho que ele teve contato com esse mundo MSP, inclusive até antes que o Rodrigo, viu? Porque meados ali de 2005, não sei se o Rodrigo já estava nessa empreitada.
Boa, eu acho que não mesmo. Acho que não.
Acho que começou em 2010.
Por aí, né? Entre 2008 e 2010, com a antiga empresa dele antes da AD. Então dá pra gente dizer que temos aqui também um dos precursores do modelo MSP no Brasil.
Eu cheguei, era tudo mato. Era isso aí.
É um laçador.
Era um laçador de tendências. É o peão da TI.
Loucura.
Mas o legal, antes da gente avançar e entrar no assunto da atualidade do negócio de vocês, lá no começo da empresa, antes de ser a WMS, antes de ser esse MSP, você consegue trazer para a gente uma reflexão sobre quais eram as principais dificuldades, quais eram os maiores erros que vocês cometiam na época, os principais desafios ali que eram postos?
Os principais desafios...
É sempre uma pergunta muito fácil essa, né?
Super.
É que eu acho que ali já entre 99, né? Eu me lembro do bug do milênio, que eu passei a virada dentro do hospital para garantir que era tudo clipper. Garantir que não tinha
chance de dar ruim, enorme.
Exatamente, né? Nós já tínhamos, talvez, ali noção da expectativa do que nós queríamos que as máquinas fizessem para nós. Tanto que a gente usava o famoso Novell, né? E para você criar as filas de impressão era uma loucura, então... A resposta é assim, o desafio que nós tínhamos era a expectativa do que nós esperávamos da tecnologia, mas ela ainda não estava chegando do jeito que a gente tem hoje. Hoje tem coisas que a gente ainda nem sabe, né? A própria inteligência artificial é isso. Então, esse era o nosso principal desafio. Como conseguir entregar um serviço de forma prática e com qualidade, que foi o que eu vivi. De repente, me ligava à noite, Vinícius, não está imprimindo o laudo na UTI. E não foi uma vez, foram várias vezes. Eu tinha que parar tudo porque aquilo era crítico, o serviço era muito crítico. Então, o desafio, como garantir que aquilo funcionasse sem parar, como hoje, graças a Deus, com o advento nuvem, a coisa funciona muito bem.
Cara, olha que interessante isso. Se a gente hoje perguntar para algum parceiro qual é o maior desafio dele, muitos vão falar assim, é contratar funcionário, é cliente ruim, é margem pequena. Na WMS, não. O meu desafio é, eu sei onde eu quero chegar, eu já tenho o conceito de serviços gerenciados e eu quero aplicar isso, mas a tecnologia hoje não me atende. Então, eu já tenho um plano definido para o meu objetivo, mas hoje a tecnologia é uma barreira. E não o meu cliente, não a minha margem, não o chamado que o cliente está no meu ouvido o dia inteiro. Eu acho que isso mostra já uma maturidade muito grande desde cedo, viu? Parabéns, e inclusive é um dos fatores que possivelmente levaram vocês ao sucesso hoje.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Porque era exatamente isso. Como é que eu faço para garantir um hospital, e é um hospital de ponta hoje, famoso, que aquilo vai funcionar com a qualidade que aquelas pessoas precisavam, né? E era esse meu cuidado.
Isso, é serviço gerenciado. Como é que eu faço para não parar? Puta, acho que hoje não dá. Hoje a tecnologia não me ajuda.
Onde eu puder ser proativo, onde eu puder
mas
ser
preventivo. Mas eu já quero que não que pare. Isso é muito bom.
E aí a gente trabalha muito nessa questão da prevenção. Talvez pelo fato de eu vir da área da saúde, o lema que a gente leva para a WMSIT é cuidar. A gente tem que cuidar de tudo e de todos. É cuidar do usuário que liga porque tá preocupado, tá bravo, porque tem que entregar um relatório e não tá funcionando. A gente absorver isso e falar, cara, eu tô do seu lado. Isso é cuidar tudo. E aí vem o fato curioso, 99% dos meus clientes vem por indicação. Vem por networking de qualidade. Que aí o mestre aqui, junto comigo, trouxe essa ideia de desenvolver esse relacionamento.
E aí aproveito essa deixa para entender justamente como que nasce a Rede Kai, Calil.
Uma ótima deixa, viu? Por
sinal. É, mas já tá todo mundo...
Não foi combinado, você
vê que já tá,
né?
Todo mundo... Mas a gente tá treinado. Mas eu só queria, antes de falar disso, de trazer essa fala que o Bruno trouxe aí, que é muito importante a gente entender. A gente chama isso dentro da Rede Kai de mentalidade empreendedora. Né? Então, assim, quando a gente encontra empresários, né, empreendedores, que eles têm essa capacidade de sair dos problemas corriqueiros do dia a dia e assumir uma autonomia disso, né? O problema da minha empresa pode ser eu, ou sou eu, ou é uma questão de gestão, ou é uma questão de mudança ali dentro, porque senão a gente cai sempre nessa coisa do colaborador, do não recrutei certo, ou, sei lá, isso não me atende, eu preciso mudar de lugar. Tudo é um problema, menos você dentro dessas possibilidades todas, né? Então eu costumo até brincar, às vezes, assim, de que entre o seu desejo e aquilo de fato que você vai realizar, existe um abismo, né? Todos nós queremos, de alguma maneira, alguma coisa. A gente sabe... Pode faltar planejamento, pode faltar estratégia, pode faltar um monte de coisa, mas muitos de nós sabemos onde a gente quer chegar e onde a gente está. O grande ponto é que caminho que a gente percorre para isso, né? E a Rede Kai, ela nasce um pouco também dentro desse contexto, né? Porque nós estávamos ali no início de uma pandemia, e de fato, assim, hoje... Hoje pode parecer muito bobo, né? Mas, assim, só a gente sabe o que a gente passou ali, né? E nós tínhamos muitos amigos e as pessoas estavam muito preocupadas, assim, já com medo de quebrar, algumas pessoas já com muita dificuldade, porque a gente sabe que 2 meses, às vezes até menos que isso, 1 mês, já repercute muito no faturamento, nos problemas da empresa. E a gente começou, eu, o Vinícius e o Fabiano, que é o nosso outro sócio, a gente começou a trocar muitas ideias e a priori era criar um grupo de amigos que ali a gente pudesse trocar negócios e tudo mais. E aí, a Rede Kai vai nascendo daí, né? Porque ela começa de uma forma muito despretensiosa, de vamos nos juntar aqui 4, 5, 10, 12, e só que a gente vai vendo que isso vai crescendo, que as pessoas vão entendendo, vão gostando da ideia. Acho que aquele momento da pandemia favoreceu muito isso também, porque um falava para o outro, que falava para o outro, olha, eu estou me reunindo aqui, existe uma possibilidade, tem um grupo que está se formando e tal. Só que anterior a isso... A gente já tem um histórico de networking, né? Eu assim, eu não consigo olhar para a minha história e não me reconhecer como uma pessoa de grandes conexões, assim, na época do colégio, sabe? De olha, vai lá na cantina que a mulher tá fazendo e a diretora e depois dos meus trabalhos. Só que antigamente as coisas não tinham nome, né? A gente só era o que a gente era. Hoje a gente entende que, ao longo do tempo que eu fui estudando, eu fui entendendo que isso é networking. Mas aí a gente precisa entender como é que a gente trabalha o networking dentro de um modelo empresarial, né? Que é o que a gente chama de networking profissional. Então, só falando rapidamente de mim, eu sou professor por formação, né? Minha primeira graduação foi em pedagogia, para o desespero dos meus pais. E depois eu fiz letras, lecionei durante 6 anos aí na rede pública e privada.
Legal, e não aí, sabia disso.
E aí depois eu fui para a área corporativa, né? Fui saindo aos poucos do sistema de educação aí por N fatores.
E o cantor?
O cantor era paralelo a isso, né? A gente começou na igreja, como a maioria das pessoas começam cantando na igreja.
Não foi com o Sidney Magal?
Não, não. Não, o Sidney Desculpa, Magal. Eu não tenho o Sidney Magal no meu currículo.
Eu tô achando que o Vinícius tem fontes melhores que as minhas.
Cuidado com as fontes do Vinícius, viu?
Podem ser vozes na cabeça dele.
É. Não esqueça que a gente tem um quinto elemento aqui. Que vai soprando ali as coisas pra ele. Mas eu acho que é isso, assim. Então, essa coisa do relacionamento das pessoas, né? No fundo, tem educação em tudo isso, né? Então, eu só fui... eu me vejo dentro de um processo de transformação. Eu saí da sala de aula, mas fui para uma sala de treinamento. E aí, hoje, eu, além da Rede Kai, também trabalho como palestrante e treinador comportamental. Então, a minha ideia é ajudar as equipes a performarem melhor. E exatamente isso, né? Os líderes, os gestores, as pessoas como um todo, se entenderem dentro desse movimento, que aí é quando a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito. Então, é basicamente isso. Muito a legal. Cara do Luiz, muito a cara
legal.
Do Luiz.
Não, legal pra caramba, porque eu fiquei pensando aqui, essa lógica de você juntar educação com um pouquinho de propósito, com a preocupação de negócios, dos amigos que de alguma forma poderiam ser prejudicados num momento complexo, que agora, sim, olhando pra trás, parece que tava muito simples resolver os negócios durante a pandemia, mas naquele momento estava todo, cara, mundo em pânico,
exatamente,
ninguém sabia o que fazer.
Exatamente.
Juntar tudo isso e chegar à conclusão de que a melhor saída era, então, vamos unir forças e vamos juntar as nossas redes de influência e vamos, de alguma forma, um ajudar o outro a gerar negócio, é uma
ideia brilhante,
fazia todo sentido.
E é engraçado porque, por exemplo, hoje a gente ouve muito falar de rede de apoio, né? Seja para mães, para mulheres, enfim, a gente traz essa ideia de rede de apoio para dentro do ambiente empresarial, mas isso também sempre existiu. Né? A gente vem vendo na atualidade os nomes para as coisas acontecerem, mas antigamente a gente não sabia o que era networking. E se a gente parar para pensar, a sua avó comprava da drogaria do João, que indicava a mercearia da Maria. Isso já era um relacionamento que as pessoas faziam.
Cara, a Avon faz a maior escola de networking. Tupperware e por aí.
Exatamente,
vai.
Aquelas reuniões, né?
Em volta e
eu... Dava o catálogo pro outro, levar para casa.
Só que ninguém falava, olha, eu faço networking. E isso é incrível. E exatamente isso que hoje a gente conta a história... Mas as pessoas, não adianta, né? É muito de nós mesmo de esquecer as coisas. Mas foi uma época muito difícil, assim, porque eu me lembro que os clientes me ligavam e falavam assim, o que a gente vai fazer? Né? Porque como treinador, né? Como palestrante, alguém vai me trazer uma solução. E eu me lembro que eu falei para várias pessoas, falei assim, olha, eu preciso de um tempo para pensar, porque do mesmo jeito que está sendo novo para vocês, também é novo para mim. Então, assim, como é que a gente vai colocar agora 50 pessoas dentro de uma reunião online? Como é que a gente vai fazer uma dinâmica com essas pessoas? Como é que a gente vai desenvolver isso? Como é que a gente vai se conectar com essas pessoas? Porque antes a gente fazia no olho, né? E a Rede Kai começa, nosso primeiro grupo começa online.
Entendi.
E aí também vem esse desafio, né? Como é que eu coloco 50 empresários dentro de uma sala para fazer negócios e fazer com que eles se relacionem sem se olhar.
Já nasce digital, já nasce remoto,
já nasce
remoto. Com um desafio aí.
E
uma
oportunidade.
E
né? Vocês já perceberam que eu sou totalmente digital, né?
Então. Quando a gente foi almoçar, ele queria comprar uma agenda diferente lá. Ele adora papel.
Eu apresentei uma agenda chamada Outlook, ele não gostou, ele achou moderno demais.
Né? Então, assim. Eu acho que, independente da pandemia, né, viver é um desafio. E a gente, ser empresário hoje, é um desafio todos os dias. Né? O grande ponto é como a gente faz para lidar com isso e com quem a gente está andando. Né? Eu sempre brinco isso com as pessoas. Cara, tá dando tudo errado? Né? Às vezes a gente escuta nas mentorias ou nos bate-papos. Pô, Calil, tanto tempo tô fazendo uma coisa, não dá certo, não consigo. Então tá, então vamos começar a avaliar quem é a sua rede de apoio nesse momento. Porque às vezes as pessoas não percebem isso. Crescer dói, gente, né? E como consequência disso, tem uma mudança de um monte de coisas. A gente precisa se afastar de muitas pessoas, a gente precisa dizer não para muitas pessoas, a gente precisa ter uma mudança de comportamento nossa. Mas enfim, nem acho que é por esse caminho que a gente tem que ir aqui.
Mas apesar de você não achar, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E crescer dói, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa talvez se afastar de algumas coisas, mas mais do que isso, a gente precisa se aproximar de outras que sejam as mais corretas. E talvez se aproximar de pessoas que possam te ajudar a construir com um propósito real de auxílio, de crescimento colaborativo, talvez seja uma das melhores escolhas quando você está ali um pouco perdido. Então, ter alguém para te mentorar, ter alguém para no teu lado ali para conseguir te indicar alguma coisa ou para te dar um toque, para te orientar, é essencial para conseguir evitar alguns erros. Não para acertar tudo, mas para evitar alguns erros. Né?
É impossível. Acertar tudo é impossível. Né?
Acho que começa com o nosso comportamento. Desculpa te
não,
cortar.
Vai.
Eu digo por que o comportamento. Porque nós somos muito assediados, Bruno e Luiz. No dia a dia, na sociedade maluca, de capitalismo, enfim, que nome que você quiser dar para tudo. E a gente é muito estimulado a sair do nosso foco, né? A gente pode ver, eu tenho uma filha de 14 anos, quantas vezes eu falo para ela, sai da rede social, pelo amor de Deus, né? Ao ponto de você tentar regrar e falar, cara, qual é o seu foco? O que, que você quer? E aí começa, por isso que eu digo comportamento, que dentro do comportamento está a curiosidade, você saber exatamente o que você quer e para você chegar lá, tem o caminho, você tem que se desligar de muitas coisas e se conectar em outras, né? E ter, eu não gosto muito do nome resiliência, mas ter a disciplina, né? Disciplina não é deixar de fazer o que se gosta, e sim fazer o que precisa ser feito. E dói, cara. Dói porque você abre mão de muitas coisas, né? E aí a coisa começa a acontecer. Eu digo até pela própria WM, que depois, durante 15 anos, eu já desliguei clientes por 3 vezes, em 3 movimentos, para chegar onde eu queria. E como é que você abre mão de um faturamento? Qualquer um fala, você tá louco. Não, não é isso. Né? Dói, dói, que você não faz da noite pro dia, você faz planejado, porque você tem um foco de onde é que você quer chegar para que as coisas aconteçam para você. Acho que é isso.
Uma reflexão muito boa. Inclusive, me lembrou um vídeo recente que eu me deparei do Clóvis de Barros, que ele estava parafraseando algum filósofo que eu não me recordo, mas ele dizia exatamente isso. Quando você faz aquilo que você quer, você está sendo escravo do seu desejo, então você não é livre. Para você conseguir se desvencilhar, se desenvolver e ser realmente livre, você precisa fazer aquilo que você não quer fazer. Porque senão é a sua vontade e o seu cérebro mandando você fazer aquilo que você está acostumado, gosta de fazer, está na rotina. E para você quebrar esse ciclo é muito complexo.
É muito demais.
Tem uma frase do Jim Rohn que ele fala exatamente isso em outras palavras. Né? Ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso é muito grave. Né? Porque ainda mais trazendo isso para o mundo empresarial. Ou seja, quantas pessoas a gente viu de 2020 ali para cá, assim, pessoas que largaram suas empresas, saíram do trabalho, foram demitidas, tal, pegaram todo o dinheiro da rescisão para abrir uma empresa, para investir num sonho. E essa pessoa, ela não tinha noção nenhuma do que fazer, sabe? Para onde ela vai, o que primeiro ela faz, o que ela prioriza. E a gente teve contato com essas pessoas o tempo inteiro. Eu me lembro quando a gente fez a live de lançamento da Rede Kai aqui em São Paulo, choveu de e-mail, de case das pessoas. Primeiro que as pessoas achavam que a gente era uma consultoria empresarial, né? Então, assim, olha, me ajuda, porque eu tô... E a gente não tinha como, porque era muita história. E isso também, de alguma forma, foi sensibilizando a gente, dizer assim, vamos, então, trazer para dentro da Rede Kai um braço que mentore, que ajude as pessoas nesse momento embrionário, porque senão essas pessoas elas vão naufragar e vão se perder, e é mais uma pessoa que vai ficar sem dinheiro depois, uma empresa que vai ser fechada. Então, assim, a responsabilidade do nosso trabalho, ainda mais naquele contexto, era muito forte, né? Porque as pessoas, todo mundo só estava buscando uma solução, e a gente veio com uma solução, né? Que era, ainda que seja online, uma proposta de pessoas que vão se reunir para fazer negócios, para criarem relacionamentos, como, gente, agora tudo é novo para todo mundo, então a gente vai descobrindo também isso juntos. Óbvio que a nossa experiência com networking favoreceu muito, modéstia à parte falando, a minha relação com a educação também ajudou muito, e essa coisa do treinamento, do estudo, né, da própria psicologia, do comportamento, foi também agregando, dando muito valor para que tudo isso acontecesse. E aí a gente fez o nosso primeiro R$1 milhão, né, que é R$1 milhão movimentado, movimentados entre os membros. Cara, foi assim, inacreditável, sabe? De falar assim, ainda com tudo isso acontecendo, porque assim, a TV né, sangrava, né? E a gente estava ali focado exatamente, falando, meu, não vou ficar pensando nisso, vamos tentar fazer o que a gente consegue fazer aqui. E ali, se eu não me engano, com 10 meses, a gente fez o primeiro R$1 milhão movimentado entre as pessoas.
Em 10 meses, 25 pessoas.
Caramba.
Entendeu? E a gente
todo
falou...
Todo mundo movimentou alguma coisa.
Exatamente.
Todo mundo se salvou. E é muito louco isso que o Calil fala, porque quando a gente fala de mentorizar, né, a questão é, qual é o grande desafio que a gente tem como empreendedor? E qual é o grande desafio que nós entendemos que é para você aceitar a nossa orientação? Uhum. Cara, você é funcionário de uma empresa, está lá há 10 anos, de repente está de saco cheio do chefe, do dono, porque é muita cobrança, muita briga, não sei o quê. Você negocia, pega a sua rescisão e abre seu negócio. Aí você fala, vou abrir meu negócio por vários motivos e vou fazer o quê? Vou trabalhar. Ah, vou entrar num grupo de networking. Como é que você vai, você aqui do lado de cá, que está falando para o Calil, quando a gente estava vindo para cá, porque essa é a nossa discussão quase que diária, conseguir explicar para você que aqui você também vai ter que ter regra. Porque não é regra porque a gente está impondo. Para tudo é a questão do comportamento, é a questão do foco. Então, a reunião da rede cai, você tem que estar lá às 6h45. Aí eu viro para você e falo, Bruno, não quero saber, cara. 6h45, você não tá aqui. Eu falo, porra, eu saí da empresa para virar dono do meu negócio e tem um cara mandando em mim. Eu vou chegar às 7h15, mas se você chegar às 7h15, você tá quebrando todo um laço de relacionamento que pode prejudicar.
E os outros também, né?
Na geração de negócios para você. Porque tudo é visibilidade, tudo é comportamento, tudo é exemplo, tudo acontece isso. E este é o grande desafio que a gente coloca para as pessoas. Então, a própria metodologia que a gente aplica, o motivo do horário de ser bem cedo, tudo isso é uma forma de você mentorizar e ajudar as pessoas nesse desafio que elas têm de gerar negócios.
É, eu acho muito louco esse negócio de conseguir criar oportunidades através de indicações. Pô, e você, de alguma forma, ter essa relação, esse networking sendo fortalecido, não só porque eu quero usar você como uma rede de distribuição, mas eu também ser a sua rede de distribuição. Essa reciprocidade é algo interessante. Mas, ok, entendo que sem essa disciplina, sem essa regra, não vai funcionar. Porque vai exigir que todo mundo compartilhe um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua experiência para funcionar para todo mundo.
Exatamente.
Ou não vai funcionar para ninguém, né?
Exatamente.
Mas você sabe que é muito engraçado, porque assim, aí a gente vai eu até vi uma pessoa na internet criticando essa abordagem aí das crenças limitantes, mas isso é um fato, gente, né? Não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Nós, enquanto seres humanos, a gente foi a todo momento, sei lá, impactado por diversas informações desde quando a gente nasceu até hoje. Então, todo mundo tem crença para isso, né? E quando a gente fala do mundo empresarial, essas brincadeiras que a gente faz, mas que impregna ali no DNA do empresário, é muito forte. Uma delas é exatamente essa: eu quero virar empresário para ninguém mandar em mim.
Essa é a motivação dele, é essa.
Só que assim, isso não existe.
Seu cliente vai mandar em você.
O cliente manda em você. O mercado, de alguma maneira, ele... Não vou dizer mandar, mas a gente, a todo momento, nós estamos sob influência de um monte de coisa, né? Mas ele isso é muito... não é brincadeira. A gente acha engraçado, mas assim, tem muita gente que pensa assim. E é exatamente numa hora dessa, a gente fala assim, olha, precisa respeitar um horário. Né? Então a gente até brinca assim, cara, você marca uma reunião com seu cliente, você não chega atrasado. Né? Você marca uma consulta médica, você não chega atrasado. Você tem uma viagem, exatamente. Então assim, por que que você chega atrasado? Você, não vou nem dizer, mas vamos até um pouco antes. Por que que você não respeita o horário de uma reunião onde tem outras pessoas ali que possivelmente vão favorecer negócio para você? Você vê como que a mentalidade das pessoas de que agora ninguém vai mandar em mim é muito engraçado. Assim como tem outras crenças em relação ao networking, né? Muita gente acha que networking é oba-oba. Então eu vou lá, vou me reunir, vou fazer nada, vou tomar café.
É descontração, festa, exatamente. Confraternização.
Mas porque foi vendido isso de alguma forma ao longo do tempo, né? A gente faz networking em todos os lugares. O grande ponto é, o que que a RedeKai faz? A RedeKai trabalha promovendo e desenvolvendo networking profissional. O que que significa isso? Como é que eu utilizo o networking de forma estratégica como ferramenta na minha empresa. Então, da mesma forma que você investe no marketing, investe assessoria de imprensa, você contrata alguém no comercial da sua empresa, a Redkai ela é um braço comercial seu. Você tem outras 30 pessoas ali que vão ajudar você a vender o seu negócio. Aí eu te pergunto, como é que não tem disciplina nisso, gente?
Uhum. É um canal de origem de lead, você precisa ter exatamente. Um acompanhamento físico, tem que ter recorrência, tem que ter disciplina.
Exatamente, mas aí vem um pouco dessa crença de tipo, não, mas é só pra tomar café. Né? A gente encontra pessoas que falam isso. Mas é pra tomar café. Não, gente, não é pra tomar café. Inclusive, o café é o que menos importa. Porque eu não tomo café, mas eu quero conversar com as pessoas. Eu quero justamente buscar essas conexões. Né? Então, tem muita coisa no meio de tudo isso que a gente precisa amadurecer profissionalmente pra gente entender o sucesso das coisas dentro das nossas empresas, entende? É muito... O buraco é mais embaixo, como diz o ditado.
A gente vê isso muito no nosso próprio evento, no MSP Summit. A gente vê uma procura cada vez mais por eventos de relacionamento e networking do que pelas próprias palestras que a gente está dando lá. E isso que você traz de propósito nessa relação, para mim, faz muito sentido, porque as pessoas vão lá sem muito propósito. Eu vou lá para trocar cartão, conhecer o maior número de pessoas que eu posso conhecer nos dois dias de evento, e o que eu vou fazer com isso depois na minha empresa... Sei lá, eu tenho 5 contatos de MSP aqui que eu não sei direito o que cada um faz. E se surgir uma demanda, eu vou tentar ligar para algum deles e ver se dá alguma coisa.
Tipo, não se planejou.
Não se planejou. Tem poucos clientes que vão lá, olha, eu preciso ir lá para encontrar um parceiro que faça cabeamento estruturado no Acre, porque eu tenho um cliente lá. Então, esse é meu objetivo. Consegui, show de bola, o evento valeu, vou capitalizar isso. Poucas pessoas fazem isso. E eu acho que a Redkai vem para organizar isso, né? Para dar um direcionamento do que você busca num relacionamento.
Nós começamos a conversa falando sobre quando a gente cria os nomes para as coisas, né? Então, criou-se o nome networking, né? Criou-se e networking de base é se relacionar. Então, quem vai na igreja faz networking, né? Quem joga bola faz networking. Quem faz os crossfit, que eu odeio, faz...
Desculpa, Bruno. Tranquilo.
Faz networking. Mas, para conseguir explicar para as pessoas que a gente chama de networking profissional, é fazer com que você gere a melhor qualidade nos relacionamentos profissionais e comerciais. O Summit é uma coisa que eu me lembro do último que foi na Rebouças. No último agora eu não fui, no 2022.
Foi no Centro de Convenções de
Rebouças. Rebouças. 2023 eu estava naquele projeto que eu te contei lá fora. E aí foi muito, muito importante, porque primeiro você leva conhecimento, e eu vejo muita gente precisando, que foi meu caso lá atrás, e até hoje, porque eu estava vindo para cá e falei, gente, estou indo para Adi. Tem chamada aberta, que eu já vou lá cobrar os caras e tal. Né? Estou precisando de alguma informação e ele acabou de me responder que resolveu, graças a Deus.
Boa.
Então, é isso que o Summit promove acima de tudo. E isso é um ponto muito importante para o networking. Eu estar do lado dos caras que têm um conhecimento muito vasto, que talvez eu só vou pegar um recorte, que seja para o cara que está iniciando ou para seja o cara que já está um pouco mais, né, elite. E que eu vou poder trocar experiência com coisas boas ali. Acho que esse é o primeiro ponto do Summit, tem que deixar claro que vale muito a pena. Eu sou fã. O segundo ponto é como, que eu acho que aí é um desafio, como eu conseguir sentar do lado de outro MSP e tirar proveito profissional. Só que quando digo tirar proveito, eu tenho que pensar na recíproca. Porque eu também tenho
que me doar. É uma troca, né?
E aí vem a Redkai com essa ideia. Cara, será que algum amigo, cliente, parceiro, vizinho, familiar meu poderia ser seu cliente e vice-versa? E essa é a ideia da Redkai, gerar essas possibilidades.
Vinícius, para fazer sentido para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente, qual que é a relação da WMS IT com a Redkai? Por que estão os dois juntos sentados aqui? Existe uma relação entre o Vinícius e o Calil, é isso?
Sim, sim. Eu comecei com o Calil, sou fundador também da Redkai, junto com ele. O Calil, eu sempre brinco que é o meu irmão que a vida deu, né? Meu irmão caçula adotivo, que tá ali comigo na minha vida.
Tem muito amor envolvido, muito, né?
Como irmão mesmo.
Essa é a hora, né? Que depois a gente corta
ele
alguma
fala
coisa.
Com raiva, né?
E a gente junto desenvolveu esse trabalho. Hoje a WM está na Redkai como membro. Claro, né? É uma vendedora, é a Érica que está lá com a gente. ela é vendedora da WM, ela participa como membro, até para não misturar um pouco o Vinícius Redicai com o Vinícius WM, então ela está lá, né? E ela tira muito proveito desse relacionamento, né? E aí o Calil e o Fabi, nós juntos aí, começamos essa rede CAI.
São em três fundadores,
somos,
é isso?
Somos em três. Isso. O Calil queria a rede de qualquer jeito. Rede, tem que ser uma rede, porque a gente se conecta, a gente não sei o quê. Estava eu, belo de um dia, fazendo a prática Zazen da Monja Coen, que ela faz as semanas Zazen, onde você fala sobre se concentrar, fazer um trabalho mesmo de introspecção e tal. E no meio, terceira aula, exatamente 2 horas da manhã, ela solta assim: o mundo é uma grande rede. Você está conectado com todo mundo. Não tem jeito. Até tem aqueles ditados, né? Em três pulos...
Seis elos.
Né?
Seis níveis de separação.
E aí, quando você toma alguma ação aqui para o bem, com muita ética, então ética é você ser fiel aos seus valores, com muita disciplina, então volta aquela história, né? Fazer o que eu gosto, fazer o que precisa ser feito, né? Isso chega em algum lugar com muita qualidade. E isto é o sentimento CAI. Realizar o que se espera sempre através da ética e da disciplina. Aí eu liguei para esse cara, falei: acorda, pelo amor de Deus, eu já tenho um nome, porque a gente tava discutindo o nome. Rede, mas rede, como assim? Rede de jogar de pesca? Não, né? Rede CAI.
Essa cara, é muito incrível, porque a gente...
Eu achei que era CAI por causa dos iniciais do seu nome, alguma coisa.
Um monte de gente acha.
Eu achei que ele queria que fosse Rede Vinícius.
Eles ainda estão pra fazer bullying.
Não,
Rede CAI de CAI.
Mas você sabe que um monte de gente acha. E você vê como que tudo na sua concepção é muito interessante, né? Porque é óbvio que de cara eu percebi isso. E eles também perceberam, né? O Fabiano e o Vinícius. Mas foram generosos até nisso, porque talvez isso também pudesse ser um problema. Né? Como é que isso acontece?
Eu quero a rede Damasceno.
Agora
eu quero... É isso aí, boa.
Mas foi uma época muito... Por isso que eu falo que tem coisas na vida que elas fluem. Né? Quantas pessoas a gente já conheceu, ou quem nos assiste aqui também se identifica com isso, de que assim, eu quero fazer um projeto com você, eu quero conversar com você, a gente vai fazer isso, você... e a pessoa simplesmente some. Né? Então a gente estava realmente no momento do branding ali, pensando em um monte de coisa, e rede, só saía a maquininha de cartão, né? Rede. Eu falei, meu... E aí o Vinícius tava acompanhando, aí a gente também, acho que a gente tava também, aí ele falou, episódio 6 e tal.
Assisto esse episódio, se viram, 3, terceiro episódio.
Enfim, e aí nasce, mas você vê com todo significado, né? Uma rede CAI, né? Ou seja, a ideia é que todo mundo ali busque realizar aquilo que espera, mas tendo ética e disciplina. Né? Então a gente trouxe essa filosofia, né, que é muito utilizada dentro do budismo, para dentro do mundo empresarial. Né? Como é que a gente, enquanto empresário empreendedor, vamos lá, vamos buscar realizar aquilo que a gente precisa, mas tendo como fundo ética e disciplina, porque aí a gente já filtra bastante aí as coisas, entendeu? É bem... E os grupos vão se formando por isso, assim, é muito engraçado, porque o perfil das pessoas que foram entrando ali no primeiro grupo, depois nos demais grupos aqui em São Paulo, o Rio de Janeiro, quando a gente franqueou também, vai havendo uma conexão com aquilo que a gente pensou, acho que a gente desejou tanto lá atrás, e hoje, ainda num processo de expansão, isso continua, assim. É muito engraçado, assim, a força que um nome... pode ter dentro de uma empresa, sabe? Tanto para positivamente quanto negativamente também. Então, eu acredito muito nisso, nessa coisa da energia, sabe?
Eu acho que quando você começa um negócio, você fica muito solitário. Por várias crenças limitantes. Primeiro que eu não vou contar para ninguém quanto que é meu faturamento.
Uhum.
Não vou contar para ninguém qual é o cliente que eu estou negociando.
Porque eu vou dar o meu passo a passo.
Exatamente.
E aí você vai fazer igual, eu vou ficar sem.
É uma loucura isso, exatamente. Essa é uma das crenças. E aí você, de repente, se cai no que a gente chama da solidão empresarial. Você olha e fala, não tem ninguém do meu lado. Eu sou bom no que eu faço. Sou fera. Quem me contrata está super feliz. Mas eu tô sozinho, eu não tenho como dividir, né? Eu não tenho como, de repente, descobrir que tem um serviço de gerência de tecnologia que aconteceu comigo lá atrás, porque ninguém tava me falando, né? E aí vem esse network, né? Novamente, puxando sardinha pro Summit, que é onde eu tenho a oportunidade de falar, cara, Foi assim que eu comecei. A gente está aqui porque um dia eu falei, Luiz, então, eu queria tanto ser meu vice.
Estava durante o Elite, o Elite Group Day, que é um evento que é organizado especificamente para o nosso grupo de Elite, né? Os nossos principais parceiros, premiados, indicados a prêmios, né, Bruno? E a gente estava em um desses eventos. Durante o almoço, o Vinícius olhou para minha cara e eu estava lá fazendo meu modesto prato de alface. um modesto prato de alface. E ele olhou para minha cara e falou, Luiz, senta na minha mesa lá, queria bater um papo com você. Vamos conversar. E a gente ficou, acho que, mais de uma hora batendo papo, conversando, um conectando ideia com o outro, até que, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa junto.
Exato,
e disso surgiram outras conversas, surgiu a conexão com você, estamos aqui e assim vai indo, né?
Então, esse é um exemplo, né? A gente estava até comentando no briefing, cite algum exemplo de relacionamento significativo, né? É isso. Né? É quando a gente entende, por exemplo, eu acabei me conectando com vocês por intermédio do Vini, que foi por intermédio da WMS, e a gente está aqui hoje. Ou seja, mas por que isso acontece? Né? Por que as pessoas acham que o networking não funciona? Porque sempre um está mais tendencioso a uma ideia ali. Né? Normalmente, a pessoa só quer mais receber do que dar. Né? E é o que eu sempre costumo dizer nas palestras, nos treinamentos. É muito mais legal a gente demonstrar interesse pelas pessoas. Como é que eu posso te ajudar? Né? As pessoas... Eu me lembro que quando eu fui dar uma entrevista, assim que a gente abriu a Rede Kai, que eu falei para a jornalista assim, olha, os empresários se apoiam mutuamente, um gera negócio para o outro, não sei o quê. Aí ela parou a gravação e ela falou assim, não, peraí, os empresários se ajudam? Aí eu falei assim, sim. Ela falou, mas como assim? Ou seja, ninguém imagina que contadores possam se ajudar, né? Que profissionais da área de TI possam se ajudar, que advogados possam se ajudar. Parece que o mundo empresarial é uma grande guerra, né? Eu quero ganhar sozinho, que é aquilo que o Vini estava falando, né? Eu não vou contar para ninguém a minha ideia, não vou contar. E quebrar isso, é óbvio que é um desafio, né? Porque as pessoas realmente... Só que elas acabam entendendo pela dor que é possível, que é preciso buscar uma rede de apoio. Né? O Fabiano falava muito isso, assim, quantas vezes... Eu chegava em casa super triste, decepcionado, porque eu perdi um contrato e não podia nem contar isso pra minha mulher. Porque assim, como é que eu vou contar pra minha mulher que eu acabei de perder um contrato? Né? Ou seja, a gente vive essa solidão empresarial. O grande ponto é, eu não preciso ser sozinho. Aí eu volto naquela frase que eu falei, né? Entre o ponto A e o ponto B existe um abismo aí. Como é que a gente desenvolve essa capacidade? Eu já ouvi, o Luiz, gente falando assim, meu, eu não vou numa reunião de networking porque isso não funciona. Ou porque isso não faz sentido para mim, ou porque já participou de outros lugares e que a experiência foi muito ruim. Ou seja, as pessoas elas acabam, como eu falei, entendendo o networking de maneira deturpada e que dali a gente não consegue tirar benefício nenhum. Mas a grande pergunta é como eu vou para essa reunião de networking? Né? Como eu me preparo para estar naquele evento?
Eu vou te contar um caso, dois. Deixa eu tentar contar dois, mas um. O cara, ele tinha uma empresa de marcenaria, fazia móveis sob medida, né? E que... Rio de Janeiro. E que ele, com a pandemia, ele teve um problema sério, porque muitas obras pararam, pedreiros não podiam se juntar, então teve que parar e tal. E da noite pro dia, o faturamento de, sei lá, de 15 mil reais, 20 mil reais ali dele, porque ele era uma coisinha pequena, zerou. Esse cara... Ficou um tempo fechado, aí pegou um recurso aqui, um outro recurso ali, estava tentando se virar. E aí o Feliciano, que é nosso franqueado, né? A gente já tem a franquia no Rio, falou assim, entra na Rede Kai. Qual que é o seu problema? Eu não tenho dinheiro para pagar. Esses caras falam, eu não tenho dinheiro para tomar o café da manhã com vocês e não vai rolar nada. Vocês se reúnem para tomar. Falam, não é essa a questão? Eu te ajudo, filho, você não é mamãe. Eu te ajudo, eu pago para você. E no primeiro negócio você me devolve o dinheiro. Você pode ter certeza que vai acontecer, porque eu acredito na sua qualidade, na sua idoneidade. A gente pega muito no pé nesse. A gente tem um filtro muito severo para a gente se entender de gente que gera negócio. E esse cara entrou. Em 3 meses, ele fechou um negócio de 900 mil reais. É. Em 3 meses, dentro da Rede Kai. Esse cara chorava quando ele foi dar o testemunho dele, para falar, isso aqui salvou, me salvou. Você imagina, o cara fica quase um ano sem nenhuma renda e, de repente, em 3 meses, fatura 900 mil. independente de bruto, o cara mudou a empresa, o cara se transformou, e a empresa dele virou uma potência ali na Baixada Fluminense, o cara cresceu pra caramba e tá voando.
A AWM também disse. E esses depoimentos são bem legais, assim, tem muito case, assim, a gente ficaria horas contando case, assim. E cases exatamente disso, de apoio empresarial, sabe? Tem um recente agora, que o Mauri, ele é um membro de um dos nossos grupos aqui em São Paulo, e aí a Cracolândia estava hospedada na frente da oficina mecânica dele, e aí ele falou assim, vou fechar a oficina, vou sair do grupo, porque eu não vou ter mais empresa, né, e tal. Óbvio que a história é muito mais longa, eu tô resumindo, mas assim, resumidamente era isso. Ele falou, vou fechar e vou sair. E a gente, mas como sair? Você vai fazer o quê? Ele falou, não sei. A gente falou, vamos pensar aqui a várias cabeças como é que a gente pode fazer isso. Resumo da ópera, ele se transformou num personal car. Então hoje ele realmente fechou a empresa, ele não tem mais aquela estrutura, mas ele atende os clientes hoje de maneira personalizada. Então ele vai na sua casa, pega o seu carro, leva para consertar, traz, pega o outro, leva o outro.
Tem várias oficinas, tudo quanto
é credenciadas.
Até pela...
Dependendo do seu problema, do seu carro, ele administra.
Até pela Rede K, ele foi conseguindo novos caminhos para isso, então ele vai articulando tudo isso. Acaba sendo mais lucrativo para ele, porque ele não tem uma estrutura de uma empresa como ele tinha antes, folha de pagamento, aluguel e tudo mais.
É o primeiro mecânico que trabalha no coworking.
E é incrível. E você vê que é uma pessoa que trabalha na área mecânica, né? E às vezes seria muito comum qualquer pessoa falar assim pra gente, nossa, mas é um mecânico dentro de um grupo, né? É muito mais comum um advogado, um arquiteto. Não, é para todo mundo, né? Até porque a gente também trabalha isso. Mentalidade empreendedora é exatamente isso. Quantos advogados a gente conhece que não se comportam como empresários? Né? Quantos profissionais da área de TI, por exemplo, não têm uma mentalidade que é empresário? Né? Dentista, enfim, muita gente, eu sou dentista. Não, você é empresária, você tem uma empresa para cuidar, você tem cliente, você tem conta para pagar, você tem marketing para fazer, você tem que fazer tudo isso. E é muito legal isso, porque quando as pessoas vão entendendo, elas vão, caramba. E aí os depoimentos são incríveis, né? Porque assim, depoimentos de quem abriu a empresa com o apoio da Rede Kai e depoimento de quem já tinha empresa e que falou, cara, minha empresa não faliu, porque a Rede Kai acabou movimentando o negócio para que a gente continuasse aqui, entendeu?
Agora, o mundo do networking como geração de negócio, como geração de oportunidade, ele também tem alguns desafios, tem alguns problemas aí a serem vencidos. Eu queria, se possível, que a gente pudesse trazer alguns desses desafios, algumas dessas dificuldades e, de alguma forma, buscar entender quais são todos esses problemas que esse empreendedor, ou futuro empreendedor que está ouvindo a gente, vai enfrentar a partir do momento que ele buscar gerar negócios através do networking.
Antes do Calil responder, eu só quero dizer...
Antes do Calil responder...
já jogou a bucha, mas te deu um tempo para pensar.
Ele foi bonzinho.
Esse modelo comercial de negócio, que esse networking profissional é um modelo de comercial, ele não pode ser o principal e nem o único da sua empresa.
Então, é uma das estratégias.
Né? Exatamente.
Essa é uma observação importantíssima.
Tá? Então é importante você ter uma estrutura, um time de vendas, independente do tamanho. É importante você estar muito focado, ter uma estrutura de um modelo de marketing digital. Então tudo isso compõe. Marketing é uma composição de um monte de estruturas para você chegar no resultado final, que é o dinheiro no bolso. Então, o time comercial é um, o networking profissional é outro, o marketing digital, as publicações e tudo isso.
Agora, até porque eu acho que na maioria dos casos, diferente da WMS, que você tem uma vendedora lá dentro, é o dono que está lá dentro, né? Não é ninguém responsável por vendas que vai estar lá dentro. Então, eu tenho um time trabalhando e eu, como diretor, CEO, estou lá para ter uma outra fonte de negócio.
Sim. Mas aí falando da WMS, tipo, como um MSP... Eu arrisco aqui em dizer que foi um caminho muito interessante criar uma estratégia de onde eu queria chegar como um MSP, né? Eu não podia ficar ali só no dia a dia resolvendo o problema de computador, que sem dúvida nenhuma é o meu ganha-pão, sem dúvida nenhuma, sem esse problema eu não vivo. Mas é trabalhar uma equipe, é mentorizar essa equipe, para que essa equipe busque... Oh, exemplo hoje, vocês estão alinhados com a Adi? Tá indo tudo bem lá? Que eu tô indo lá, precisa de algum apoio, já me fala. Aliás, eu vim por causa disso, né?
O Calil, na verdade, falou, ele não veio gravar nada, ele só veio falar com vocês.
Negociar. Eu cheguei lá, eu falei pro Felipe, Fê, eu vou lá na Di hoje. Ele falou, ah, tá aqui, enfim, você vai lá ver os caras. Eu falei, é porque ele veio sempre nos elites e eu tava no dia a dia, no relacionamento. E eu vim com esse objetivo, né? Falei, vocês estão precisando de algum apoio? Não, tá tudo bem, tô com problema no Sentinel One lá, numa questão de bloquear uma máquina, preciso de uma ajuda, mas eu já abri suporte. Então, assim, se relacionem com as pessoas, busquem o conhecimento técnico que eu aqui tô te suportando do ponto de vista de gestão. Então, acho que esse é um ponto para o MSP importante. Legal. Criar uma estrutura para que cresça. Senão, eu fico no dia a dia só escovendo os bits de baixo.
E aí não vai ter networking que salve.
Exatamente, é.
Ô, Bruno, deixa só... Você falou agora sobre a ideia é que o representante comercial fique ou o dono, eu me perdi aqui.
Eu acho que o que eu imagino é que na maioria dos casos é o dono que está no grupo de mentoria, isso, certo? Isso. Não são vendedores ou...
Não há. É. Okay. Até porque a proposta é que o próprio empresário oxigene também, né? Ele saia dessa bolha que é já respondendo a pergunta do Luiz aí, talvez uma coisa que a gente vem observando aí e que eu observo já há muito tempo é esse ponto da bolha. É muito comum todo mundo que é de TI ficar na bolha de TI, os advogados na bolha de advogados, o time de marketing. Então, assim, tem uma hora que isso fadiga demais. Eu vejo isso pelas empresas que eu tenho, né? De que, assim, inclusive, esse é um projeto que eu tenho, por exemplo, que é levar o intranetworking. Então, é um networking para dentro da organização mesmo, para os colaboradores poderem se comunicar melhor, de forma mais assertiva, mais objetiva. Então, isso é muito legal também, porque, inclusive, as trocas que acontecem lá dentro é interessante. Então, quando o empresário sai disso e ele começa a ter contato com outras pessoas... e também com outros problemas, com outros desafios, ele começa a ver que, primeiro, ele não está sozinho. Porque a primeira ideia é que, meu, só eu me ferro, só as coisas não dão certo para mim. Mas o grande propulsor aí é como é que a gente consegue resolver os problemas juntos. E a gente também tem muito case disso. Né? Então, por exemplo, às vezes, um engenheiro, né, que a gente tem um engenheiro que é membro de um grupo, um engenheiro arquiteto, não me recordo agora, mas assim, ele conversando com um empresário que é do setor contábil, ali numa troca, numa conversa, conseguiu perceber que ele estava fazendo uma coisa errada dentro da empresa dele. Então ele não precisa fechar negócio com aquilo. Uhum. Só aquela troca já favoreceu ele, pelo menos em ter um grande prejuízo. Então isso é muito interessante, sabe? Então quando o empresário está ali, ele consegue sair daquela, né, daquele movimento que prende ele ali, e ele enxerga outras ferramentas, né? É o que a gente brinca no caso do Mauro. Talvez se ele não tivesse dentro da rede CAI para poder passar por essa concepção de personal car, a gente não sabe o que teria acontecido, né? Ou ele não teria fechado, ou ele, de repente, estaria num outro ramo, fazendo uma outra coisa. Ele
grande concessionária.
Né? Não dá para saber. Mas eu acho que eu esqueci da tua pergunta.
É justamente os maiores desafios, os maiores problemas. Porque eu vou tentar trazer um pouco mais de contexto aqui. Eu me preocupo muito quando a gente começa a falar sobre uma fonte, por isso que eu gostei muito da questão de não ser a única, né? É uma única fonte de negócio ser a solução para tudo. Isso me parece muito receita de bolo, e receita, sim, de bolo nunca vai funcionar no negócio, sim, principalmente quando a gente está falando de geração de oportunidade. É claro que técnicas são importantes, processos são importantes, tem muito, muito, muito boa prática para a gente seguir, e é importante tudo isso. Mas não existe uma única receita de bolo que vai, uhum, solucionar tudo. Então, a gente se apegar a um único formato de geração de oportunidades,
claro,
na minha visão, poderia ser um erro, né?
Um grande risco.
Já, sim, complementado aqui pelo Vinícius. E por isso que eu questionei quais os grandes problemas possíveis ou os maiores desafios que uma empresa ou um empresário que vá entrar para o mundo do networking. E quando eu falo do networking, eu estou me referindo exclusivamente à técnica de gerar oportunidades de vendas através de networking, através de relacionamento.
Sim.
Existem desafios a mais que a gente pode listar aqui para que o cara já fique preparado?
Isso é muito importante, viu, Luiz, frisar isso. A gente fala isso para os membros, os treinamentos e tudo mais, que assim, isso é inteligentíssimo, né? A gente não. É como investimento, você não pega tudo que você tem e coloca num lugar só, você vai dividindo as coisas ali. Eu não sei, Olha, assim, eu penso que um dos maiores desafios ou dificuldades que o empresário tem hoje é por uma questão de concepção mesmo, assim. Eu acho que a gente tem uma educação muito técnica, né? As pessoas são formadas muito para coisa técnica e tudo mais. E aí eu tenho uma ideia de abrir uma empresa. E aí eu acabo achando ali, de forma muito intuitiva, que uma empresa é algo da minha intuição.
É.
Né? E aí eu vou. Então, assim, quando a gente vem conversando com essas pessoas e a gente vai vendo, tipo assim, tá bom, legal. O técnico todo mundo tem, mas como é que você vai conceber isso? Né? Então, a gente sabe que depende muito também do tamanho da empresa, do core que ela tem e tal, mas assim, a gente sempre vai partir do princípio ali de que, meu, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de negócio, tem que ter um objetivo, tem que ter as metas muito, muito estruturadas ali. O Vinícius falou sobre a exigência, né? A gente realmente é muito criterioso no processo de afiliação dentro da Rede Kai, porque a gente tem total responsabilidade de que eu estou colocando uma pessoa ali para lidar com outras
Existe
pessoas.
Existe uma triagem que é feita não só por quem está convidando, mas também por toda a rede, por todo o grupo.
Na verdade, a gente até fala isso, né? A triagem por parte dos membros, ela nem é uma preocupação, sabe? Porque as pessoas que vão visitar uma reunião da Rede Kai, elas podem ir com diversos objetivos. Ela pode ir só para conhecer pessoas, ela pode ir ali como uma vitrine de oportunidade, então eu vou porque tem um arquiteto, tem um contador, tem um marketing.
Eu vou só para comprar.
Eu vou só para comprar. Como ela pode ir para aderir, né, para fazer parte do grupo, mas a responsabilidade no processo de adesão é da Rede K, é nossa. Né? Então a gente tem ali um time de pessoas que estão preparadas para fazer isso. E aí, tem todo um processo para a gente entender como que é isso. E não é uma coisa roteirizada, porque cada um tem uma história. Né? Eu tenho advogados hoje dentro do grupo, por exemplo, que trabalham em home office. Não é obrigado a ter um escritório, né? Mas eu tenho outros advogados que têm escritório. Então, é cada caso, uma avaliação de histórico e tudo mais. Então, acho que os desafios, talvez um dos primeiros é esse, assim, é a gente entender essa concepção da coisa técnica. E aí a gente sim pedir ajuda. Uhum. Aí eu já vou linkar num segundo outro desafio, que é nessa fase embrionária. É muito comum as pessoas acharem que elas têm que fazer tudo. Né? Então, meu, agora eu vou ter que fazer minhas contas, vou ter que pagar, vou ter que vender, vou ter que fazer follow-up, vou ter que não sei o quê. Quando a gente pode pedir ajuda para outras pessoas. Eu não preciso ser bom em tudo. Aliás, você vê, é um ponto que vai saindo de dentro do outro, né? A gente trabalha muito nessa coisa da especialidade.
Foca em alguma coisa.
Exatamente. Né? Então, assim, é até um pouco de contramão no mercado, né? Do profissional que é generalista. Então, a gente vai buscando as pessoas que são mais especialistas aí. Então, eu acho isso também muito importante, assim. Você vê que é todo um caminho, que não é uma receita de bolo,
uhum.
Mas é um caminho que a gente vem entendendo que vem funcionando. Né? Então, assim, não precisa ficar sozinho, peça ajuda para outras pessoas, se abra para ouvir, para de repente trazer aquilo, fazer que aquilo tenha sentido para o seu negócio. Saia de uma visão mais generalista, procura ser mais específico, porque com isso a gente aumenta a possibilidade de parceria, a gente aumenta a possibilidade de negócio, a gente aumenta a possibilidade de crescimento. E a mentalidade, para mim, é muito importante. Assim, eu acho que o empresário, muitos ainda precisam se colocar mesmo numa situação assim, cara, deixa eu ver o que eu tenho para aprender com isso aqui. Porque às vezes parece que não, assim, que eu já sou o que eu sou. E é muito engraçado, assim. Exemplo disso, sabe que é incrível, assim? É quando, às vezes, os membros trazem, assim, algumas coisas pra gente e falam assim, pô, eu tô chamando essa pessoa para vir conhecer há muito tempo. Aí eu falo, tá, mas não veio ainda, por quê? Não, porque ele não veio. Ou seja, a pessoa, ela não se permite nem conhecer. Porque eu não quero te vender nada. Eu só quero que você venha conhecer. Mas a pessoa não vem. Ou seja, isso diz muito sobre essa mentalidade que a gente tem.
É.
Quando eu não me permito conhecer alguma coisa, até para falar se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, aí a gente vê exatamente que é a ponta do iceberg aí de... Eu acho que um outro ponto também é interessante, que eu até falei isso essa semana num outro lugar, essa concepção, assim, eu acho que a gente tem todo um trabalho de marketing sendo feito todo momento e tal, mas tem sido vendido um sucesso pra gente, que é um sucesso que a gente sabe que não existe, né? Ou ele não é um sucesso para todo mundo. Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala... ainda tem muita gente achando que é o ápice do ápice, né? Que é o... Eu sou o número um, eu tenho que ser muito grande, eu tenho que ter X mil pessoas dentro. Né? A exemplo da WMS IT mesmo, tipo... a minha relação com o Vinícius começa como cliente, né? O Vinícius é meu cliente até hoje. E, assim, é uma empresa aí que tem 15 colaboradores, sabe? Uma empresa que... É uma empresa pequena, mas é uma empresa de sucesso, né? Por quê? Porque consegue pagar suas contas, consegue ter toda a organização pro seu time, consegue organizar tudo isso, mas eu vou além disso. Tem um propósito nisso, né? Ela sabe por que ela tá aqui, ela sabe para que ela tá aqui, e eu vejo isso acontecendo ali, que é o cuidado com o cliente, o cuidado com o usuário, né? A atenção, tudo isso. Eu não sou dessa área, né? Do TI, das exatas e tudo mais. Então,
a própria necessidade de agenda.
É, mas eu converso muito isso com ele. Tipo assim, gente, o usuário sou eu aqui.
É.
Então, assim, por exemplo, tem coisa melhor de fazer um processo seletivo se colocando no lugar do usuário? Eu quero ouvir de você, que é o candidato, como é que você me explica isso? Porque realmente eu não sei. Né? Então, a gente... enfim, né? Tem muita coisa aí que tem que ser quebrada que tem relação com uma questão... até não é empresarial, né? É de autoconhecimento mesmo, de autodesenvolvimento das pessoas. E a gente passou por uma pandemia, né? E depois de tudo isso, a gente ainda vê tanta coisa acontecendo. Fala assim, cara, será que de fato o mundo não aprendeu em nada? Não, não desanimo não, porque eu acho que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Como diz o ditado. Então, isso pra gente é interessante, assim... Até do ponto de vista de observação, né? Eu gosto muito de observar as coisas e ficar avaliando e criando estratégias e inovações em cima disso. Mas é uma pena, assim. De fato, a gente vê que tanta gente morreu, né? Que aconteceu tanta coisa e que as pessoas voltam para suas bolhas, assim, né? Elas voltam pro...
Eu quero trazer mais um desafio. Eu acho que o primeiro é essa questão de olhar para essa estrutura de marketing como um todo. Você precisa olhar para outros canais de vendas, não só o networking. E o segundo, acho que eu dei uma pincelada nisso, que é você parar de ter medo de falar com o seu concorrente. Porque talvez ele não seja seu concorrente.
Talvez ele seja muito mais um parceiro de negócio.
A WMS IT precisa de um outro MSP no grupo. Né? Porque a WMS IT cada vez mais vai para um lado de BPO, de gerenciamento, de ser o gerente de TI, talvez clientes um pouco menores que vêm para a gente, que vêm procurar a gente até por indicação, não serve para a gente.
Precisa de alguém mais focado na infra, e no suporte ao usuário.
Exatamente. Se esse cara está no grupo, no network, é indicação direta. Se esse cara é nosso parceiro, assim como ele também não vai ter capacidade de atender o tipo de cliente que a gente quer. E gera bons negócios, porque está todo mundo junto. Tem até um caso lá, o Marco, ele só faz cabeamento estruturado. E o cara é fera. Eu conheci, inclusive, num cliente da WM, fazendo alguns negócios. E hoje, ele quando algum cliente liga para ele, fala assim, estou precisando de suporte helpdesk, fala, estou passando seu contato para o Vinícius, que ele é meu sócio na WM. Porque eu tenho uma empresa só de suporte helpdesk, e quando ligam para mim, fala, Vinícius, me ajuda aqui, que eu quero fazer um cabeamento fera. Eu falo, ó, o Marco, que é meu sócio na Soma. Porque é assim que a gente se trata e tá todo mundo ganhando dinheiro.
E repassa a confiança.
Exatamente. O cara tá voando. Eu não ganho nada sobre isso. A Redkai não permite comissionamento. O cliente que eu gerar para você é seu. Ninguém paga comissão para ninguém. Isso aí não é networking, né?
Sim.
Aí é corretagem. É o que a gente faz.
Eu tenho uma dúvida. Inclusive, para a gente já se organizar para encerrar, porque a gente tem que ser... compromissado com os nossos convidados.
Horários marcados.
Eu gosto muito de conseguir gerar valor para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, com os parceiros que a gente conecta aqui. E eu fico muito feliz quando esse valor ele se concretiza e o meu cliente contrata um dos convidados aqui ou consegue desenvolver a empresa dele baseado numa oferta que um convidado ou um palestrante trouxe para a nossa audiência. Minha dúvida é, primeiro, eu sou um MSP, quero fazer parte da Redkai. Eu posso simplesmente entrar em contato com vocês e começar esse passo de entrevista e de sondagem de negócio, Mas eu tenho medo porque a WMS já está lá. E onde é que vocês vão me colocar? Será que os negócios vão para eles? Então, como é que funciona essa dinâmica? Se eu vou estar num grupo regional meu, daqui da minha região, ou se vai ser um grupo diferente da WMS, como é que é a organização disso? E o segundo ponto que eu vejo muito cliente nosso, que é, eu sou técnico, sou introspectivo, não converso muito, não me dou muito bem com reuniões, com networking. Vocês conseguem me ajudar a ser uma pessoa que desenvolve melhor os relacionamentos, as conversas? Eu vou ser uma pessoa que tem uma dialética melhor, consigo me desenvolver com vocês também com relação a isso?
Porque não vai conseguir chegar lá e apresentar o
projeto. Eu tenho medo, eu tremo, eu tenho vergonha. Como é que é essa dinâmica dos grupos?
Você sabe que a gente tem um case muito bom disso, assim. Eu tenho isso no meu celular, assim. Um convidado foi na reunião, ele era da área de TI, mas não é só da área de TI, não, tá? Tem muitas outras áreas aí que a galera tem muito medo de falar. E aí ele mandou uma mensagem pra mim assim, Kali, eu queria muito participar da RedKai, mas assim, eu fui na reunião hoje e eu fiquei assim, totalmente desesperado. Como vocês falam bem, como não sei o quê, como você não sei o quê e tal, é... E não é a Eric. O Vinícius, ele vai dando nome pra você ver que ele vai entregando todo mundo aqui, né?
Mesmo,
né? Eu vou tomando mais cuidado. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, eu queria muito fazer parte, mas eu não vou fazer parte porque eu não me vejo nesse lugar. E hoje ele tá com a gente. E assim, não é a mesma pessoa que eu conheci há mais ou menos uns 10 meses, sabe? E então, falando sobre isso especificamente, a gente traz treinamentos pros membros que participam com a gente, até para ajudá-los nessa performance, né? Inclusive, um spoiler, aqui a gente vai fazer um treinamento em fevereiro, que eu não me lembro a data agora, na verdade vai ser um workshop sobre comunicação empresarial. Então, a gente vai pegar aí 4 horas, colocar empresários dentro da sala, para a gente poder fazer ali dentro de uma dinâmica, atividades que ajudem o empresário a melhorar aí a performance dele na comunicação e tudo mais. Respondendo a sua primeira pergunta, quer responder, Vina, a primeira?
É, eu quero.
Eu divido com você.
Todos os MSPs e todos que estiverem assistindo que quiserem entrar na RedKai, basta localizar a gente, www.redkai.com.br, no Instagram RedKai Oficial, Kai com K, no Instagram RedKai Oficial, no LinkedIn RedKai Oficial, e ele vai entrar em contato com a gente e a gente vai convidá-lo para participar de uma reunião presencial, para ele entender na prática como que é a coisa. Não. Ninguém entra sem antes de participar de uma reunião. Então, ele participa da reunião, preenche um formulário de interesse e a gente marca uma sabatina, uma entrevista para entender. Né? Tudo certo, para ambas as partes. Solta-se o boleto, solta-se o contrato. Participa de um treinamento de integração, então ele não cai...
De paraquedas ali.
Então, treinamento de integração... que é uma espécie de, olha, cara, que a bola é assim, você viu como que era no dia que você foi lá na prática, então por isso que você tem que experimentar. Então, é assim que funciona, tá?
Eu quero responder essa pergunta, a mesma pergunta de outra forma, tá? Falando sobre... Não, sobre o link que a gente falou do medo. Então, assim, talvez as pessoas tenham muitas dúvidas, né? Vem conhecer. Né? Então, assim, até porque se a gente ficar explicando aqui tecnicamente como funciona, não faz sentido. Né? Mas, assim, o fato é, a gente está aberto para conversar com as pessoas. Então, assim, eu mesmo converso com muitas pessoas pelo WhatsApp da RedKai, a gente troca figurinha, troca ideias, as pessoas vão conhecer o grupo. E aí, assim, foi numa reunião, né? Até porque, assim, independente de tornar membro ou não, é válido ir na reunião para viver uma experiência. A gente, inclusive, tem um momento dentro da nossa reunião que é uma prática da experiência do networking profissional. Então, a gente tem isso dentro da nossa dinâmica, que é legal eles conhecerem, as pessoas conhecerem. E aí, assim, foi, conheceu, se interessou, aí a gente conversa. Né? Onde a gente aloca, como aloca, se a gente está num projeto de expansão para 2024, abrindo novos grupos em outras regiões, tudo a gente vai conversando depois. Então, estou à disposição para isso.
Respondendo uma pergunta sua, para aquele cara, ah, ficou com medo, chegou lá, a WMS está lá, não existe concorrência.
Vamos se ajudar, né?
Não existe concorrência e nem conflitos de interesse dentro do mesmo grupo. Então, naquele grupo, se de repente ele faz exatamente a mesma coisa que a WMS, ele vai ser muito bem recebido, mas no momento de interesse, ele vai para um outro grupo. E por que isso? Porque todo mundo ali vai trabalhar para ele, gerando negócios, e ele vice-versa. Então, ele é blindado, tá?
Muito bom, show de bola.
Legal. Eu acho que tem muito assunto a mais para a gente tratar, mas que talvez a gente possa quebrar isso em
Fico triste. Dá para conversar bastante aqui.
Dava. Mas para quem quiser, talvez, continuar esse papo com vocês, já ficou o convite aí, Redkai, certo? .com.br ou Redkai Oficial nas redes sociais, é isso?
Arroba Redkai Oficial no Instagram e redkai.com.br no site, aí tem um linkzinho do WhatsApp lá. Desce o dedo lá e bora prosear.
Boa, boa. E para quem quiser continuar acompanhando o MSPcast, Bruno, porque pode ser que alguém tenha chego até esse episódio graças à rede de networking do Vinícius ou do Calil, que levou esse conteúdo para outras bolhas e outros ambientes. Como que faz, senhor Bruno, para acompanhar todos os nossos episódios?
Cara, a gente tem muito local de acesso, seja a sua preferência por vídeo ou por áudio, você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcast, estamos em quase todos, se não todos. Ou você também pode acompanhar os nossos vídeos no YouTube, através do nosso canal, do MSPcast. Tem oficial?
Tem MSPcast oficial, Cortes. Cortes MSPcast oficial.
Dentro também do canal da AD, do YouTube, com que a gente tem os nossos vídeos lá. Exatamente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. É um privilégio para mim ser host de um programa que traz tanta gente bacana. Eu acho que isso engrandece muito o meu conhecimento pessoal. E eu fico muito feliz de poder me conectar com pessoas como vocês. A gente tem convidados incríveis aqui. Vocês estão dentro desse hall de pessoas que a gente traz e que mudam tanto a nossa percepção quanto mudam empresas de parceiros nossos, e isso para a gente não tem preço. Tá? Eu queria agradecer muito a presença, a abertura que vocês tiveram aqui com a gente, a leveza que vocês tratam esses assuntos e a iniciativa que vocês têm, que eu acho que muda a vida de pessoas de uma forma única, e isso é um trabalho muito louvável. Parabéns e muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite aí. Quero convidá-los também para ir lá visitar, gravar um episódio lá do Podcai também. Eu acho que essa troca é interessante, né? A gente divulga lá, divulga aqui e vai fazendo isso e falando sobre histórias, que eu acho que a gente aprende muito com as histórias, né? Agradeço ao público pela atenção, pelo carinho. Tamo junto.
Ao longo desses anos, desses poucos anos aí de empresário, de TI, eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser ser MSP. Né? Sou boiadeiro.
Tem os hobbies ali, né?
Mergulhador.
Mas sempre no nível de hobby mesmo, né? Sempre nesse nível de hobby, de, sei lá, desenvolvimento pessoal, gosto muito de uma atividade física. Sempre por esse caminho mais do lazer. Eu sempre me vi como MSP. Sempre me vi ali cuidando das pessoas. Então, meu muito obrigado ao trabalho que vocês prestam para a WM no sentido de apoio. Exemplo que eu dei hoje, né, dos meninos precisarem, de estar sempre ali à disposição da gente. Vinícius, é aqui o caminho, olha aqui o site, a carreira, esqueci o nome do site, de conhecimento, trilha de conhecimento, que eu insisto dos meninos, é isso aqui antes de qualquer coisa, não vem falar comigo. Olhou na trilha de conhecimento? Porque a gente tem a mania, ai, como liga é que lá. Resolve aquilo? Trilha de conhecimento. Então, vocês, como, né, apoiadores do MSP no Brasil, muito, muito obrigado. E, claro, muito obrigado por essa experiência maravilhosa aqui, de, pô, na nossa conversa, que venham outros. Obrigado mesmo.
Com certeza.
Mesmo. Obrigado.
Precisamos marcar uma balada.
Uma balada, logo depois um surf com pipa.
Tem coisa pra fazer,
não, vamos ficar na balada, que é mais tranquilo, mais seguro.
Pô, você não é o cara do esporte? Vamos lá.
É porque daqui a pouco você vai pra águas profundas, aí eu tô fora.
Melhor a gente ficar por aqui mesmo, então. E quem sabe a gente não se encontra novamente num próximo episódio. Deus, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Bruno, Vinícius, Calil. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Forte abraço e até o próximo episódio.
Obrigado.